Anão. Sociologia e Utopia. Bem-vindas e bem-vindos ao 14º episódio do podcast Ainda Não, Sociologia e Utopia. A convidada de hoje é Isabel Dias, investigadora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto e professora catedrática na FLUP. O seu longo trajeto de pesquisa tem incidido nas áreas de violência doméstica e de género e no envelhecimento e abuso de idosos. Professora, que preocupações sociais ou políticas têm ocupado mais a sua cabeça nos últimos tempos?
É muito difícil isolar as preocupações do presente desfasadas da minha trajetória e do lugar de onde eu venho. E, portanto, estas preocupações são cumulativas de uma pessoa que vem de um lugar, digamos assim, com poucos recursos e capitais sociais, económicos e culturais. E, portanto, desde muito cedo teve também a consciência política da dimensão do conhecimento e da necessidade de sujeitos que vêm, homens, mulheres, pessoas, de pessoas que vêm num lugar semelhante ao meu, do ponto de vista da nossa posição na estrutura social, de emancipação, de conquista, de exercício de uma cidadania até diferenciada numa perspectiva multicultural e portanto, essas preocupações, como disse, são cumulativas. Eu lembro-me que com 11 anos estava a participar numa manifestação que ocorria frente à casa da minha avó e nessa altura a preocupação, por exemplo, a reivindicação era por melhores condições de habitação, melhores condições de vida, e eu com aquela idade tinha muito presente o que era a condição existencial das classes trabalhadoras, por exemplo, e portanto a minha preocupação nessa altura, passado 50 anos do 25 de Abril, mantém-se, digamos assim, constante, embora as circunstâncias sejam diferentes, a nossa sociedade tenha sofrido um processo profundo de democratização, de melhoria das condições de vida, de se ter gerado após Abril de 74, oportunidades para os filhos das classes trabalhadoras e também das classes médias, no sentido de uma maiores possibilidades de mobilidade social ascendente, sobretudo através da escola e da escola pública, que teve aqui um papel central para os filhos destas classes. E, portanto, eu, digamos que cresci com estas preocupações, com a consciência de que as pessoas, como eu ou semelhantes a mim, tinham direito a estar em lugares com acesso ao recurso, às possibilidades, à educação, à habitação melhor, a melhores condições de vida e de segurança. E hoje as preocupações são semelhantes, porque a nossa sociedade, estamos a celebrar 50 anos da conquista da democracia, mas os problemas e as dificuldades permanecem latentes, embora noutras, com outras configurações. E estas preocupações por, digamos assim, uma sociedade mais democrática, pela inclusão, pelo reconhecimento da diversidade e da riqueza que a diversidade social, cultural, política e até económica traz ao desenvolvimento de uma sociedade, também pautou a minha trajetória na sociologia, que foi sempre prestar uma atenção sociológica a categorias e grupos sociais que acumulam também vulnerabilidades. E, portanto, aqui é um pouco esta ideia de que da valorização da relação cidadania, conhecimento e emancipação, e também desta dimensão política do conhecimento, no sentido de que a intervenção será melhor orientada se for cientificamente sustentada. Portanto, isto também me levou, do ponto de vista da minha carreira profissional, quer como docente, quer como investigadora no Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, que faço parte desde a sua fundação, e isso orgulha-me muito. Não numa perspectiva de que digamos, da memória, quer dizer, faço parte dessa memória e faço parte de uma equipa de investigadores que teve o privilégio de ter a oportunidade de construir esta unidade de investigação com um impacto importante na Escola de Sociologia da Universidade do Porto, na região norte, no país e cada vez mais a nível internacional. Bom, está a ver, Inês, as preocupações originais que marcaram a minha escolha pelo curso de Sociologia estão muito associadas à minha origem social, não é? E a essa consciência de classe que eu ainda hoje carrego e que tem, digamos assim, orientado o meu olhar ao longo de todas as temáticas que tenho trazido para a sociologia. Não de uma forma exclusiva, porque tive o privilégio, por exemplo, na área da violência doméstica e de género, que quando eu comecei a estudar este tema, contava-se pelos dedos das mãos as investigadoras que trabalhavam este tema. Mas depois, aí eu sinto que com outras investigadoras conseguimos dar mais visibilidade científica e colocar o tema na agenda, ou seja, o tema da violência doméstica e de género como objeto de análise científica e também contribuir por essa via, pela produção de conhecimento sistematizado sobre uma realidade que continua a ser tão dramática na sociedade portuguesa e no mundo, contribuir de alguma forma pela via do conhecimento científico para uma melhor intervenção, mas também para outras investigadoras e investigadores mais jovens agarrarem o tema e contribuírem para este esforço de produção de conhecimento sobre temas críticos tão marcantes na sociedade portuguesa. E também, por exemplo, a violência contra as pessoas mais velhas. Eu fiz deste tema, digamos assim, a minha lição de agregação foi sobre o abuso de pessoas mais velhas. E aqui, mais uma vez, a pretensão de trazer um objeto, porque mesmo na sociologia nós sabemos que existem objetos mais caros, não é? Áreas disciplinares mais consolidadas e áreas disciplinares mais jovens. E, portanto, eu em 2009 fiz questão de fazer do abuso de pessoas mais velhas e da violência de que são alvos o objeto da minha lição das provas de agregação. E, portanto, isso foi também um desejo de marcar e trazer para a academia um objeto de investigação que ainda hoje não tem a atenção que, do ponto de vista científico, deveria ter, a par de outros objetos de estudo igualmente críticos. Portanto, este foi sempre o meu esforço, trazer temas que, eu digo isto sempre entre aspas, que supostamente estão nas margens da ciência melhor estabelecida e da própria sociedade para o centro da análise sociológica e tentar demonstrar, na maior parte ou inúmeras publicações que tenho vindo a produzir, que de facto este argumento teórico de que a acumulação de vulnerabilidades, sejam elas relacionadas com a idade, com o género, com a etnia, com a nacionalidade, com as identidades e identidades de género e orientação sexual, por exemplo, são fatores que cumulativamente e numa perspectiva interseccional agravam, digamos assim, as desigualdades sociais que afetam estas pessoas e, digamos assim, aumentam a probabilidade de ocorrência de todo tipo de violências, discriminações e processos de exclusão social destas categorias sociais, destas pessoas, na verdade.
E porque estamos num podcast que é sobre sociologia e utopia, de que forma é que o pensamento utópico tem estado presente, quer na sua atividade de pesquisa, mas também na docência, já que também está aqui há vários anos?
Esse é um conceito que eu tenho alguma dificuldade em abordar, porque nós sabemos que o conceito de utopia tem significados diferentes em função da área disciplinar e, felizmente, tem marcado a história da literatura. Todos nós lemos obras clássicas, quer na nossa juventude, e continuamos a alimentar o nosso pensamento com obras de referência acerca da utopia. De certa forma, e aqui apropriando-me de uma forma mais, digamos assim, aqui apropriando-me na minha existência do conceito de utopia, eu acho que ela marcou sempre a minha existência, mas eu, por exemplo, eu tenho mais presente, e mesmo na minha investigação, o conceito de paradoxo e a dimensão paradoxal de alguns fenómenos que marcam as sociedades modernas. E foi esse conceito que eu desenvolvi, por exemplo, quando comecei a prestar atenção à violência doméstica e de género, esta dimensão paradoxal da família na modernidade. Porque, na verdade, eu comecei a minha carreira, em termos de ensino-aprendizagem, a partir da sociologia da família. E foi pela sociologia, por esta área disciplinar muito consolidada, quer na sociologia internacional, quer também em Portugal, em que há um conjunto de sociólogas de referência, a partir dos seus trabalhos eu, digamos, fiz a minha formação, mas foi a partir, digamos assim, desta dimensão paradoxal da família moderna que eu problematizei a dimensão da violência doméstica e de género, ou seja, numa sociedade, na modernidade, em que a família é representada por excelência como um lugar de afetividade, de realização pessoal, dimensão maior até onde nós, digamos, de alguma forma tentamos compensar as agressões e a adversidade do nosso dia-a-dia, a família depois tem esta representação moderna da família, tem esta dimensão paradoxal da conflitualidade que, no limite, leva à violência sobre os seus membros. E, portanto, isso não era expectável numa família em que é representada como um lugar de amor, certo? E, portanto, o paradoxo tem orientado mais, digamos assim, a minha investigação do que propriamente essa dimensão utópica. E lá está, nós, e isto é possível que aconteça com outras pessoas, mas na minha atividade de investigação e de docência, eu não me consigo desligar dos lugares de onde vim e da minha trajetória. E, portanto, a utopia, por exemplo, na minha existência e na minha carreira profissional, funcionou sempre como a expectativa de eu, tal como os outros cidadãos e cidadãos, também ter direito aos outros lugares, que determinadas pessoas que vêm de lugares de origem, de privilégio, tomam como adquiridos e conquistados desde sempre. E, portanto, isto para mim funcionou sempre, se quiser aplicar o conceito de utopia, funcionou sempre, se calhar assim, como este ideal, certo? Às vezes as pessoas dizem, ah, mas isso é ambição. Eu não tenho nada contra o termo ambição, desde que isso leve as pessoas a empoderarem-se, a adquirirem competências, a adquirirem conhecimento, a adquirirem ferramentas para terem voz. Porque eu não espero dar voz através dos meus estudos a ninguém. Eu, através da minha investigação que faço, espero escutar as vozes das outras pessoas com direito ao exercício de uma cidadania diferenciada. E, portanto, se quiser, Inês, a utopia para mim funciona assim. Funciona como uma forma ou uma motivação de gerir e lidar com a adversidade e de transformar a adversidade, digamos assim, num lugar em que eu e pessoas como eu também têm direito a estar naquele lugar. E não é esta questão de temos direito. Todas as pessoas têm, do ponto de vista do exercício da cidadania, direito acesso, têm que ter acesso a direitos fundamentais de existência, seja na área da cultura, da habitação, da saúde, das condições de vida de uma forma geral, e portanto isso esteve sempre muito presente na minha existência, porque eu de facto cresci num contexto, e digo isto com muito orgulho, porque eu acho que se não tivesse nascido no meio pescatório, por exemplo, no meio de mulheres que eu via todos os dias aflitas, digamos assim, inclusivamente a minha avó, sem saber se o meu avô chegava à praia, ao cais, em segurança, que o meu avô tinha uma embarcação, tinha muitos homens, muitos pescadores a trabalhar com ele, a minha avó tinha muita responsabilidade, ela no mar, ela em terra, era ela que organizava a venda, as contas e sobretudo assegurava a sobrevivência e o bem-estar das famílias que trabalhavam com o meu avô. E portanto eu tive sempre um excelente exemplo de uma mulher que era uma mulher muito cuidadora, desde sempre, e uma mulher que naquela altura era empoderada. Porquê? Porque ela tinha consciência do cuidado, do apoio e de uma enorme solidariedade com toda a rede e a comunidade. E, portanto, de resto eu dedico o meu primeiro livro à minha avó, que se chamava Isaura, porque foi, de facto, uma mulher muito marcante e um exemplo de vida. Um exemplo de vida e uma referência para mim. Portanto, é isto. Portanto, Inês, quando nós nascemos num meio em que a adversidade faz parte da vida, mais do que a expectativa de felicidade plena, nós desejamos ter condições, melhores condições de vida, de segurança e, portanto, sempre a noção de família. E posso dizer assim, mas estás tudo a sociologia da família. Foi um acidente, e eu não sei se foi um acidente, não é? Foi um acidente feliz na minha carreira, porque de facto eu procurei na sociologia e no conhecimento científico a explicação para algumas realidades muito presentes ainda naquela altura, em que eu tive a oportunidade de testemunhar, mas também que persistem, há um conjunto de desigualdades persistentes na sociedade portuguesa e, portanto, esta preocupação através do conhecimento sociológico de incorporar os processos de inclusão, de escutar as vozes da diversidade, da pluralidade e da multiculturalidade.
E, para fecharmos, o que é que para si seria prioritário fazer? Ou seja, é isso, estamos a celebrar os 50 anos este ano, 25 de Abril, há muita coisa por fazer. O que é que seriam as suas linhas mestras para chegarmos a uma sociedade mais justa? Falando do caso português.
Nós andamos há 50 anos a tentar experimentar soluções. Digo-lhe pessoalmente que a mim me entristece de certa forma que estes 50 anos não tenham potenciado processos de emancipação, de promoção da igualdade plena entre homens e mulheres. As assimetrias de género ainda são persistentes. Eu neste momento estou envolvida num projeto internacional que é o RESET, e nós continuamos a ver aqueles efeitos que a literatura ainda demonstra, o efeito tesoura, não é? Nós entramos homens e mulheres na universidade, mas depois, digamos, a trajetória das carreiras é completamente inversa, e portanto, eu claro que aí, mas eu não quero que, por exemplo, a efetivação da igualdade de género, seja na academia, seja na ciência, seja na sociedade, no mundo do trabalho, na família, em todas estas dimensões centrais para a construção de uma sociedade mais democrática, não é? Eu não quero que a igualdade de género continue a ser uma utopia. Isso não, eu recuso-me. É por isso que eu não consigo desligar, retirar os pés da terra, porque na verdade a evidência científica continua a demonstrar a persistência de assimetrias. E portanto nós, eu hoje acho que vivemos tempos muito críticos, até na minha perspectiva, e digo isto não só como socióloga mas também como cidadã, ameaçadores à democracia em Portugal. E portanto, claro que eu, como todas provavelmente, as mulheres e homens, porque também temos sociólogos e outros investigadores que trabalham nestas áreas, todos nós desejamos, digamos assim, que uma sociedade em que a igualdade de género seja mais efetiva e em que o respeito pelos direitos humanos, pela diversidade, pela inclusão, seja também efetiva. Eu continuo a acreditar que o respeito por estas dimensões é fundamental, mas este tem que ser um exercício diário. Nós não podemos tomar, por um lado, estamos a ver neste momento a democracia como algo adquirido, sobretudo após 50 anos. E, portanto, a promoção da democracia, a promoção da igualdade, a promoção, no fundo, estamos a falar de direitos humanos e o seu respeito, tem que ser um exercício diário. E não podemos baixar a guarda. E, portanto, mais do que utopia, e eu tenho este desejo muito forte de que, se não participarmos, e, portanto, esta insistência na cidadania participativa, se não participarmos e se nos demitirmos da responsabilidade de participar, eu penso que a democracia volta a ser efetivamente uma utopia, e nós não podemos perder isso, não podemos perder a realidade da democracia e o exercício de uma cidadania diferenciada.
Obrigada.
Eu é que agradeço.
Ainda não. Sociologia e utopia.